Eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Ipiranga a psicanalista Amanda Bornancin Albuquerque. Amanda, boa tarde, muito obrigada por aceitar meu convite.
Olá, boa tarde. Agradeço vocês pelo convite, por me dar esse espaço de fala aqui. Fiquei muito feliz com o convite.
Amanda, para começar a nossa conversa, poderia explicar para os nossos ouvintes a diferença, né, de psicanalista e psicólogo? Porque a gente sabe que tem muita essa confusão e acaba colocando ali no mesmo balaio, né?
Exatamente, tem muita essa confusão mesmo, mas é normal. Então, assim, ó, a diferença entre psicólogo e psicanalista é que o psicólogo ele faz a graduação em psicologia. Uhum. E o psicanalista faz um curso em psicanálise. Tem psicólogos que podem fazer uma especialização ou optam por escolher a abordagem da psicanálise para atuar dentro da psicologia. E a psicanálise, como instrumento de estudo, usa o inconsciente, né? Então, como psicanalista, a gente estuda muito o inconsciente. E a psicologia como geral, tendo em vista mais assim, a comportamental como uma abordagem, ela estuda muito o comportamento humano. Então, a gente pode considerar que as principais diferenças são o estudo do inconsciente pela psicanálise e o estudo do comportamento comportamental pela psicologia e a graduação, a faculdade de psicologia do psicólogo e o curso de psicanálise pelo psicanalista.
Agora já ficou, então, um pouquinho mais claro para o pessoal de casa.
Isso, mas é normal a confusão.
Amanda, para iniciar o nosso bate-papo, eu escolhi que a gente conversasse hoje sobre a questão da autossabotagem. O que, que é autossabotagem?
Então, autossabotagem é um assunto muito legal, assim, para a gente discutir, porque muitas vezes a gente faz autossabotagem, né, e acaba nem sabendo que a gente está fazendo autossabotagem.
Sim.
A autossabotagem, para a gente ser bem claro, assim, bem franco, a autossabotagem é quando a gente dificulta um processo que a gente quer. Então, assim, é bem claro, bem franco é isso. Às vezes a gente quer muito uma coisa e a gente dificulta esse processo. Por exemplo, quero muito emagrecer, quero perder 5 quilos. Aí eu vou lá e como um pedaço de bolo. Eu tô fazendo o quê? Eu tô me auto-sabotando. Isso é um exemplo pequeno de uma auto-sabotagem, mas é dificultar o nosso processo em uma coisa que a gente realmente deseja. Uma coisa que a gente quer muito ou, às vezes, que a gente não quer tanto assim. E passa a imagem ou, às vezes, a gente se engana que a gente quer muito aquilo, mas na realidade não quer. É aquele estudo do inconsciente, né?
Sim. E por que você acredita que as pessoas acabam fazendo isso?
Então, tem várias respostas para isso, né? Muitas delas pode ser baixa autoestima, né? Então, a pessoa ela acaba acreditando que ela realmente não consegue fazer aquilo. Então, ela acaba nem tentando. Muitas vezes, a pessoa ela acredita que ela sabe apenas a experiência, ela conhece, a experiência de falhar é conhecida. Então, ela tá num ambiente... É muito engraçado a gente falar disso, né? Porque é um ambiente seguro ela errar.
Uhum.
É um ambiente seguro ela permanecer no mesmo lugar. Então, quando ela consegue alcançar aquilo que ela deseja, ela vai estar descobrindo algo novo que, muitas vezes, ela não sabe como vai ser.
Uhum.
Não sabe como vai ser a reação dos outros ou como que vai ser aquele ambiente. Então, vai ser algo novo. Então, a pessoa pode, muitas vezes, se auto-sabotar por medo do novo. Por medo de não saber lidar com aquela nova situação que vai vir. Porque ela consegue lidar com os problemas que ela já conhece anteriormente. Mas com os problemas novos que vão vir devido a essa nova, esse novo contexto que ela escolheu, que ela proporcionou para ela mesma, ela não sabe. Então, esse é uma das coisas que podem fazer com que a pessoa se auto-sabote, né?
Uhum. É interessante a gente também falar alguns exemplos a respeito. Você citou aí a questão do peso, eu fiquei pensando em questão do trabalho, né? Às vezes você quer tanto, sei lá, entrar num projeto novo, começar um negócio novo e você fica aí postergando, adiando, justamente por isso, por medo, né?
Por medo. Uhum, exatamente. Isso é muito comum. Então, assim, a procrastinação é um exemplo de autossabotagem. Sabe quando você tem aquele trabalho e você sempre deixa para o último segundo para enviar? Ou, por exemplo, quando você tem uma prova e você quer muito aquilo, muitas vezes até exemplo de vestibular, quer muito vestibular, mas acaba não estudando ou não indo fazer a prova, esquecendo o documento, esquecendo de enviar algum documento, esquecendo de levar algum documento para a prova.
Uhum.
Isso a gente pode entrar no sentido do inconsciente, mas até às vezes, não sempre, mas até aquele famoso branco, é até uma autossabotagem, porque como assim um branco?
Eu sabia.
Como assim você sabia e você esqueceu do nada?
Uhum.
Então, é uma autossabotagem, querendo ou não. O comer um pedaço do bolo uhum. é uma autossabotagem. É, vamos entender, em alguns casos, né, não generalizando, mas aquela dor de barriga antes de sair de casa, em alguns uhum. contextos, aquela dor de barriga antes de falar com algumas pessoas, aquela diarreiazinha que dá antes de você ir em alguns lugares, aquela palavra errada que você fala quando você tá falando, às vezes, com alguém que você tá nervoso antes de falar.
Uhum.
São alguns dos exemplos de autossabotagem. A gente pode entender que a autossabotagem, ela é um leque muito grande. E ela muda de indivíduo para indivíduo. Ela pode ser tudo aquilo que se encaixe em você dificultando um processo que você quer.
E nessa questão de dificultar, imagino que muitas vezes, claro que não generalizando, mas uhum. as pessoas, elas acabam estando numa sensação de que eu não mereço aquilo. Por exemplo, eu lembrei de um relato de uma amiga minha, que ela conseguiu muito algo que ela queria, e aí quando ela conseguiu, ela ficou em choque. Tipo, tá, e agora o que, que eu faço com isso? Porque eu nem merecia, uhum. eu queria, mas não devia estar aqui.
Exatamente, muitas vezes as pessoas, elas não conseguem fazer as coisas até por essa sensação de não merecimento, né?
Uhum.
Isso é um dos motivos das pessoas se auto-sabotarem. E outra, aí, esse é um exemplo que você acabou de trazer sobre isso, de ela não conhece como que é essa situação de conseguir aquilo que ela queria,
uhum.
né? Ela sabia como que era falhar. Ela sabia como que era aquilo. Ela
estava até acostumada, quem sabe?
Sim, ela estava acostumada. Ela sabia como que era a reação dos outros. E muitas vezes, a gente pode até achar estranho, mas veja como é engraçado. As pessoas, quando a gente falha, elas, não que elas fiquem felizes pela nossa falha, mas elas conseguem lidar. Agora, quando a gente tem uma vitória, as pessoas ficam meio perdidas ali, uhum. assim, tem uma competição humana em
isso
relação a
isso. Isso mexe consigo, né?
Mexe com o ego das outras pessoas.
Uhum.
E a gente sabe disso, inconscientemente a gente sabe disso. E às vezes quando a gente tá com a nossa autoestima ali meio abalada, que a gente não tá tentando se encaixar de qualquer forma, em qualquer lugar, acaba aceitando qualquer coisa, a gente não quer mexer com a autoestima do outro pro outro desgostar menos da gente.
Uhum.
Então a gente se auto-sabota pro outro pra não interferir no processo do outro. Então, olha que loucura
como
isso.
Como é complexo, né?
E como o autoconhecimento e a autoestima elevada, não elevada assim, chegando no narcisismo,
uhum.
mas ter uma autoestima é importante.
E é legal que você consegue identificar, né? Olha, eu tô fazendo isso porque eu tô me sabotando, uhum. eu tô adiando esse processo que eu quero. Não que você não vai nunca se sabotar, mas se você consegue identificar, fica mais fácil de você entender o porquê. Mas por que que eu tô fazendo isso, uhum. né?
E muitas vezes a gente faz isso no automático, né?
Uhum.
Vamos colocar o exemplo da dieta. A gente tá lá no mercado, passa o nosso carrinho. Não, segunda-feira eu vou começar a minha dieta, vai no mercado, passa o carrinho, a hora que chega em casa, só chocolate. E nem se toca, toda semana é a mesma coisa. A hora que você vai, faz uma terapia, faz uma análise, a hora que você tá no mercado, tá pegando chocolate, você pensa, nossa, por que que eu tô pegando aquele chocolate?
Uhum, porque eu tô fazendo isso comigo,
por
né?
Por que que eu tô me auto-sabotando? Deixa eu tirar esse chocolate daqui. A hora que você percebe, dá tempo de você se corrigir.
É um clique, né?
É um clique. É a mesma coisa assim, por exemplo, tá fazendo uma prova e, ah não, é letra B. Você sabe que é letra B, mas a hora que você vai passar no gabarito, você passa a letra C. É uma autossabotagem, mas muito bem feita.
Uhum.
Você tem ali um ego ali muito bem feito que tá te enganando muito bem. Então, a hora que você consegue perceber isso, dá tempo de você corrigir.
Uhum.
Então, essa que é a grande sacada da terapia, desse cuidado que a gente tem com a cabeça humana, né?
Uhum. Ah, Amanda, eu tava lendo um pouquinho, né, a respeito e vi muita expressão síndrome do impostor, síndrome da impostora. Queria até comentar com você, se você acha que ela acaba afetando, né, também, né, a autossabotagem mais homens ou mais mulheres?
Então, eu também dei uma lida, né, sobre essa síndrome, ela acaba crescendo cada vez mais. A OMS, né, ela não caracteriza como uma doença, assim, ela não tá caracterizada como um problema, digamos assim, ela não entra na mesma categoria da depressão e da ansiedade.
Uhum.
Digamos que ela é uma vertente da depressão e da ansiedade. Mas, assim, ela é muito recorrente devido ao quê? Quando eu tenho isso da síndrome da autossabotagem,
do impostor,
exatamente... Eu tenho uma pessoa depressiva, não generalizando, mas provavelmente uma pessoa depressiva e com ansiedade e com certeza com baixa autoestima. Quando eu tenho uma pessoa com essas desordens, ela vai ter uma baixa autoestima muito grande e que vai levar ela a ter um comportamento de autossabotagem muito grande. Como ela tem esse comportamento elevado de autossabotagem, ela já entra numa categoria de síndrome do impostor. Essa é uma categoria de pessoas que procrastinam muito, mas mesmo de procrastinarem, elas são competitivas, elas são pessoas que são muito frustradas e que elas sofrem muito. A gente, olhando assim, num âmbito geral, são pessoas que trabalham em lugares competitivos, com profissões competitivas. E se a gente olhar para uma sociedade, os homens são muito mais competitivos do que as mulheres. Então, se a gente for olhar isso, essa síndrome atacaria mais os homens do que as mulheres. Porque os homens tendem a ser mais competitivos, tendem a ficar mais frustrados e tendem a se boicotar mais. Porque se boicotar e fazer um processo de autossabotagem é a mesma coisa. É a mesma, só muda a palavra, mas é o mesmo processo.
E para finalizando já o nosso bate-papo, depois de tudo isso, a Amanda te pergunta, é possível reverter essa situação?
Com certeza. É uma luta, sim, constante e diária. Porque começa com você percebendo que você está se boicotando, está se autossabotando. A partir do momento que você percebe que você está vendo o que você está fazendo, dá tempo de você corrigir esse processo e realmente fazer o que você deseja. Mas como que eu consigo fazer isso? Eu só consigo fazer isso com um autoconhecimento. Entendendo que eu tô fazendo, o porquê que eu tô fazendo isso. Primeiro, também que eu preciso entender o que eu realmente desejo e o que eu realmente quero, até que ponto eu tô fazendo as coisas pra mim, até que ponto eu tô fazendo as coisas para os outros, até que ponto eu realmente tô desejando aquilo. E a hora que você entende as tuas prioridades, quais são os seus desejos, você entende quais são as atitudes que você precisa tomar para alcançar aqueles objetivos. Entendendo isso, você faz uma análise para ver se você está conseguindo fazer aquilo. Fez essa análise, começa a observar suas atitudes. Observou as atitudes, começou a entender os comportamentos que são que são boicotes em relação a alcançar esse objetivo. Você tem que estar muito ligado para mudar esse comportamento. Mas eu acho que só com psicoterapia e análise, para você se conhecer, conseguir mudar e ter uma autoestima suficiente para não desenvolver esse processo. Porque muitas vezes você pode entender e identificar esses processos em uma área, por exemplo, no âmbito profissional. Ah, consegui fazer isso sozinho. Mas você não consegue identificar sozinho no âmbito amoroso. E isso vai no automático. Sem você fazer uma análise, sem você fazer uma terapia, porque você está com a autoestima baixa. Então, ah, não, no profissional está indo bem, mas no amoroso você está aceitando o que vier. Então, entendo. Eu acho que, assim, uma análise para você ter um autoconhecimento e uma autoestima ok é a chave de tudo.
Amanda, muito obrigada por aceitar o convite, por compartilhar o teu conhecimento conosco, e eu já te convido para voltar outras vezes aqui no nosso programa.
Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade, e se alguém se sentiu interessado, marca uma sessão comigo, eu tô atendendo lá na Clínica Renove, então qualquer dúvida é só vocês irem lá e marcarem uma sessão.
Perfeito.
Obrigada.